5h28. O nosso contato agora é com o Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da PAN.
Bom, Ricardo, você há bastante tempo vem alertando para o risco de uma piora do cenário internacional. Eu gostaria de saber se a sua análise bate com o que saiu ontem do Copom como justificativa para a redução de 0,5 ponto percentual e se você concordou com essa decisão.
Olha, eu já esperava há algum tempo que o Banco Central ia ser forçado, num dado momento, a reverter esse ciclo de elevação de juros que a gente viu nos últimos meses e teria que reduzir a taxa de juros. Agora, eu fui surpreendido por isso ter acontecido já ontem. Fui surpreendido porque, tradicionalmente, os responsáveis por política econômica, eles tendem a reagir a fatos consumados e não antecipá-los. O que isso quer dizer, na prática, é que, normalmente, eles esperariam uma piora ainda mais significativa do cenário internacional para depois responder com corte de juros. E, dessa vez, o que o Copom fez foi se antecipar. Quer dizer, é fato concreto que o cenário de juros piorou, o cenário global da economia mundial piorou de um mês para cá, desde a última reunião do Copom, mas não seria, na minha opinião, só isso suficiente para, dado o que o Banco Central no Brasil e no mundo historicamente fazem, se esperar que ele já reduzisse a taxa de juros. O que está implícito nessa decisão do Copom? Há duas possibilidades. A primeira é que houve, sim, uma ingerência política, que o Banco Central, na prática, perdeu a sua independência e, em função de pressões vindas do governo, ele optou por reduzir a taxa de juros. Se essa foi a razão, a gente tem razões para nos preocuparmos, porque o que isso significaria a longo prazo seria, em algum momento, uma aceleração da inflação, simplesmente porque o Banco Central não tem mais a capacidade de responder com a força necessária em momentos que isso seja exigido. A segunda possibilidade, que é a justificativa oficial, que é a expectativa de uma piora do cenário externo, eu estou absolutamente de acordo, eu venho realçando isso há muito tempo. A probabilidade de que nós não tenhamos uma piora na economia americana e europeia são muito baixas. É bastante possível que os Estados Unidos já estejam em recessão, apenas os números ainda não saíram, vão sair daqui a algum tempo os números relativos ao período já do terceiro trimestre. Se não estão ainda, a chance deles entrarem no próximo trimestre é colossal, isso porque a economia americana já vinha caminhando para a recessão. Todas as vezes na história dos Estados Unidos que o crescimento caiu abaixo de 2% em relação ao nível de um ano atrás, os Estados Unidos entraram em recessão, quer dizer, posteriormente ele caiu abaixo de zero. Isso porque quando o crescimento fica muito baixo, os bancos acabam cortando a concessão de crédito, as empresas reduzem investimentos, reduzem contratações e isso acaba dando o empurrãozinho que faltava para a economia entrar em recessão. Os últimos números econômicos sugerem que o crescimento americano já estaria rodando na faixa de 1,5% em relação a 12 meses atrás. Então, isso é uma indicação muito forte de que o caminho para a recessão já estava desenhado e o processo de definição do aumento do teto da dívida americano e também de definição de cortes de gastos públicos e aumento de impostos, que foi decidido nos Estados Unidos, dão um empurrãozinho que faltava para jogar a economia americana em recessão. Soma-se a isso que na Europa nós ainda não vimos nenhum dos países europeus dando calote na sua dívida, causando problemas mais sérios nos bancos, que é o mecanismo que essas crises tradicionalmente se dissipam, que é, aliás, o que aconteceu em 2008, é muito provável que a situação piore. Em outras palavras, seria mais ou menos o equivalente a dizer que agora, em 2011, nós estamos mais ou menos no mesmo ponto que nós estávamos em 2008. 1º de setembro de 2008, falava-se da crise nos Estados Unidos como sendo uma crise imobiliária americana. Até que, um pouco mais para frente ainda, em setembro, quebrou a Lehman Brothers e a gente passou a falar de uma crise financeira global. Agora, o que chama atenção na decisão do Copom é que eles optaram por agir de uma forma bastante forte, eu diria, antes dos fatos se consumarem. Agora, que a probabilidade de que os fatos venham se consumar é muito grande, isso eu tenho poucas dúvidas.
É, porque há muitas dúvidas quanto à possibilidade de o Brasil sofrer um contágio efetivo dessa situação internacional, mesmo que haja uma piora, porque nós continuamos apresentando dados favoráveis. Tudo bem que tem uma certa desaceleração na indústria, muito relacionada até à questão cambial, mas o consumo ainda segue bem, mercado de trabalho, não é?
Olha, essa dúvida eu não tenho. E não tenho pelo seguinte, tudo isso, e mesmo esses pontos podem ser relativizados, mas tudo isso significa o seguinte, o Brasil vai sofrer menos do que os países desenvolvidos. E isso eu estou absolutamente de acordo. Da mesma forma que em 2008 e 2009, é muito provável que no Brasil os impactos econômicos sejam menos duradouros, os impactos negativos, e menos profundos. Isso tudo é verdade. Agora, isso é completamente diferente de falar que o Brasil não vai ser afetado, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2008. O Brasil vai ser afetado por dois canais, aliás, como foi em 2008. O primeiro canal é de disponibilidade de crédito no mundo, e a resposta do Copom tem a ver exatamente com isso. O que acontece é que quando a gente tiver problemas em países europeus que desencadeiem perdas bancárias muito grandes nos países desenvolvidos, esses bancos, que são boa parte dos maiores bancos internacionais, vão cortar linhas de crédito para todo mundo, incluindo linhas de crédito para bancos e empresas brasileiras. E isso é o primeiro canal que nos afeta. O segundo é que quando a gente tem uma crise lá fora que leva a uma forte queda de crescimento e de consumo nos países ricos, as exportações brasileiras vão ser muito afetadas negativamente. Aliás, é o que abre o espaço para que o Copom possa potencialmente tomar uma decisão como essa que ele tomou. Porque na hora que as empresas brasileiras que pretendiam exportar não conseguem exportar porque aqueles países não estão dispostos a comprar, elas acabam tendo que vender esses produtos no Brasil, aumentam a oferta de produtos e com isso você tem um impacto desinflacionário. O que é interessante disso tudo, mais uma vez, é que o Copom se antecipou a tudo isso acontecer, porque os últimos números de inflação ainda mostram uma inflação acima do próprio teto da meta, e esse é o risco que o Copom está correndo, porque se não acontecer o que ele espera, e que eu espero também, o que vai acabar acontecendo é que a inflação no Brasil vai se acelerar por um processo de elevação de juros. Então, é um risco que está se correndo, mas a lógica, aí agora talvez uma das razões da decisão do Copom, é que a decisão de cortar juros, ela vai impactar a economia com algum atraso. Leva algum tempo entre o corte de juros básicos refletir nas taxas de juros praticadas pelos bancos e na oferta de crédito em geral da economia. Pensando nisso, é que eu imagino que o Copom tomou essa decisão.
Tá certo. 5:36, nós ouvimos o economista Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise. Se eu tiver um minuto, eu gostaria de fazer um último comentário que eu acho que é importante.
Pode sim.
Então, te agradeço. O que me surpreende, para ser franco, não, muito mais do que a decisão do Copom, é uma certa euforia que se formou em função da decisão do Copom de que o Brasil vai passar imune por todo esse processo. A gente precisa ver que essa decisão do Copom, ela tem duas possíveis motivações. Uma, como eu disse, política, e no caso é uma má notícia, e a outra, que o Copom, caso ele esteja certo na decisão, só a tomou que a gente vai ter uma piora muito significativa do cenário externo. Nos dois casos, o que se embute é que tem uma má notícia por aí e não foi isso que foi precificado hoje pelos mercados financeiros.
A reação aqui no Brasil foi positiva, né?
É.
Mas é, então, Ricardo, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Economia Agora.
5:37.